nossa luta não é contra a carne e o espírito. A dualidade do combate cristão entre o espírito e a carne. Introdução. A natureza do conflito. O caminhar cristão é frequentemente descrito em termos militares. No entanto, a complexidade desta batalha reside no fato de que o crente não enfrenta um único fronte, mas sim uma guerra em duas dimensões distintas, porém interligadas: a dimensão espiritual, externa e metafísica, e a dimensão carnal, interna e antropológica. A incompreensão dessas esferas leva muitos ao erro. Ou se espiritualiza excessivamente falhas de caráter, ou se negligencia a influência demoníaca nas fraquezas humanas. Este estudo visa delimitar essas fronteiras com base nas epístolas paulinas e na teologia prática de Tiago. 1. A batalha espiritual, o cenário cósmico. O fundamento da luta espiritual encontra-se em Efésios 6:12. A exegese deste texto revela que o inimigo não possui substância biológica. 1.1. A hierarquia das trevas. Paulo utiliza termos específicos para descrever a organização do mal. Principados e potestades, estruturas de poder espiritual que exercem influência sobre nações e sistemas. Príncipes das trevas deste século. Entidades que operam na cegueira mental e moral da era presente. Hostes espirituais da maldade. O exército operante nas regiões celestiais. 1.2. A legalidade e a mente. A hermenêutica aplicada sugere que a luta não é contra o irmão, a pessoa física, mas contra as forças que operam através dele. O conceito de legalidade é crucial aqui. O adversário ganha terreno quando o indivíduo abre brechas por meio do pecado persistente. A libertação, portanto, não é apenas um ato de autoridade externa, mas uma decisão voluntária do indivíduo de abandonar a prática que concede direito de atuação ao mal. 2. A batalha antropológica, a lei do pecado em nós. Enquanto Efésios foca no exterior, Romanos 7 foca no interior. Paulo descreve uma esquizofrenia espiritual onde a vontade e a ação estão em desarmonia. 2.1. A dualidade paulina. O homem interior, a parte regenerada que tem prazer na lei de Deus. A lei nos membros, uma força residual do pecado que prende o indivíduo contra a sua vontade racional. O texto de Romanos 7:19 a 23 demonstra que o pecado habita na natureza humana decaída, carne. Não é necessariamente um demônio, mas uma lei, um princípio ativo que milita contra o entendimento espiritual. 2.2. A disciplina do corpo. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo apresenta a solução prática, a subjugação. O termo grego hipoadiaso, esmurrar, tratar com severidade, indica que o corpo e suas inclinações devem ser reduzidos à servidão. O risco de negligenciar essa luta interna é a desqualificação, ficar reprovado, do próprio obreiro. 3. A interconexão das lutas, o perigo das obras da carne. Existe uma simbiose perigosa entre a carne e o espírito. Se as obras da carne, Gálatas 5:19, não forem vencidas pelo domínio próprio, elas se tornam o combustível para os dardos inflamados do inimigo. O diabo não cria o desejo pecaminoso do nada, ele utiliza a concupiscência já existente para ampliar a tentação. 3.1. Estudo de caso, Sansão e a cegueira da carne. O exemplo de Sansão ilustra o declínio de um nazireu, alguém com um chamado específico, que se deixou levar pelas paixões. A falha exegética. Sansão acreditava ter o controle, mentindo para Dalila sobre sua força. A consequência, sua cegueira espiritual precedeu sua cegueira física. Ao ceder sistematicamente aos desejos da carne, ele entregou a legalidade necessária para que o inimigo o destruísse. 3.2. Estudo de caso, Davi e a engenharia do pecado. No episódio de Batseba, vemos que o pecado de Davi não foi um acidente, mas um processo de alimentação da concupiscência. 1. A ociosidade. Davi deveria estar na guerra, mas ficou em casa. 2. O olhar. Ele viu Batseba do terraço repetidas vezes, alimentando o desejo. 3. A estratégia. Sabendo que Urias estava na guerra, ele planejou o ambiente para o adultério. O resultado foi a progressão descrita em Tiago 1:15. O desejo concebeu, deu à luz o pecado, e o pecado gerou a morte, o assassinato de Urias. 4. A progressão metafísica da tentação. Com base em Tiago 1:15, podemos esquematizar a anatomia da queda. Estágio, descrição, referência. Atração, o indivíduo é atraído pelo seu próprio desejo, concupiscência, Tiago 1:14. Engodo, o desejo apresenta uma promessa de prazer ou benefício, Tiago 1:14. Concepção, A vontade consente com o desejo. Tiago 1,15. Consumação. O ato do pecado é praticado. Tiago 1,15. Morte. O resultado espiritual e, por vezes, físico do afastamento de Deus. Tiago 1,15. Conclusão. O equilíbrio necessário. A vida cristã vitoriosa exige o discernimento entre o que deve ser expulso, demônios ou hostes espirituais, e o que deve ser mortificado, obras da carne. Não se expulsa a carne e não se disciplina o diabo. A carne deve ser crucificada e subjugada através da disciplina e do espírito, quanto as hostes espirituais devem ser combatidas com a armadura de Deus. Como vimos nos exemplos de Sansão e Davi, a derrota na luta contra a carne quase sempre abre as portas para a derrota na guerra espiritual. Que possamos combater sem cessar em ambas as frentes.